Procurando ele aqui. O humilde é que é bom para achar esse negócio aqui. Tem um versículo que diz assim: quem é hoje voluntário? Aí vocês podem achar aí para nós. A consagrar-se ao Senhor. Quem é hoje voluntário? A se consagrar a Deus. Olha lá, o humilde está chegando, ele olha. Quando nós estamos cantando aqui, sou o sacrifício, sou o sacrifício. Então, eu me ofereço a Deus, eu me entrego a Deus, que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Eu me consagro, é um sacrifício. Então, naquele tempo, o sacrifício, que a pessoa pegava um animal e sacrificava o animal a Deus, oferecia o animal a Deus. Mas Deus mostrou ao longo do tempo que o sacrifício que Ele realmente quer é o nosso. É o nosso sacrifício. Ou seja, eu me sacrifico a Deus. Você ofereceu o sacrifício dos outros, sacrificar um animal, o coitado do animal não tem nada a ver com isso. Certo? Você sacrificar um animal para Deus, sacrifica você mesmo. Você mesmo. Nós somos o sacrifício. Sou o sacrifício. E quem canta isso com entendimento, entra na presença de Deus imediato. Imediato. Sou o sacrifício, eu sou o sacrifício. Eu me sacrifico a Deus, entrego a minha vida para Deus, entrego os meus caminhos ao Senhor. Amém? E seja feito, que seja feita a vontade de Deus. Pronto. A primeira pessoa a entender realmente isso foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o sacrifício. Primeiro a entender isso. E ele se ofereceu a Deus. Como? Josué 24:14. Josué 24:14. Vamos ver. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitar fora os deuses aos é isso mesmo? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolher hoje a quem servais, se Deus, etc. Tal. Não é bem isso, não. Como? Também não é isso, não. Pode até parecer, mas... Primeira Reis, Segunda Reis, um negócio por aí assim. Salmo 54. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifício. Louvarei o teu nome, Senhor, porque é bom. Também não. Humilde. Está aí o meu, cadê o humilde? Achou não, humilde? Quem é hoje voluntário a consagrar-se a Deus? Enquanto a gente não acha, vamos abrir a nossa Bíblia em Números, capítulo 13. Isso. Isso aí é. Primeira Crônica. Quanto? Isso. Agora é isso aí. Então, agora me veio a lembrança. 1 Crônica 29, 5, né? 1 Crônica 29, 5. Quem, pois, está aqui, está sublinhado aqui. Quem, pois, é a segunda parte do versículo. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje, voluntariamente, ao Senhor? Também não é esse, não. É. Mas uma hora nós vamos achar. Hã? É, eu também, eu lembro desse aqui, mas ele não é esse, não. Pois está disposto a se encher a sua mão, a encher a sua mão e oferecer voluntariamente. Mas não é. Mas depois a gente vai achar. Como? Como? Primeira Reis? Como que está aí, Tony? 29,5? Toninho. Até agora mesmo estava bonzinho o Toninho. Vocês vão me desculpar, eu estou gripado. Entendeu? Normalmente teria que ficar em casa. Mas. É, então, de vez em quando, eu vou ter que suar o meu nariz. Limpar. Aí eu... Amém. Números, capítulo 13. Números 13. Será que Deus vai falar com você e você vai ouvir? Será que Deus vai falar com você? E você vai dar ouvido a Deus? Não sei. Então, Números, capítulo 13, versículo 1. Números 13, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes. Aí vem os nomes. Versículo 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés, chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha e vede que a terra é e o povo que nela habita. Vede que a terra é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra? Se grossa ou magra? Se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim, subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. Subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. Estavam ali, etc, etc. Depois, mais embaixo, versículo 25, para não ficar, esse pedaço aqui não tem tanta importância. Versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran e Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles de toda a congregação e mostraram-lhe, e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Hoje de manhã nós falamos sobre o fruto. Então, isso aqui é uma figura, é uma parábola também, mostrando o quê? Mostrando uma coisa muito importante. É assim: o povo quis entrar na terra. Por acaso o povo, alguém foi lá, viu que a terra era boa, viu o fruto que tinha, viu a importância daquele fruto, viu as, como a terra era boa, manava realmente leite e mel. Era realmente a terra que Deus havia prometido. Moisés mandou alguém lá olhar, ver, examinar. E Moisés e os enviados, mensageiros, voltaram e disseram: realmente a terra é 10. A terra é boa, o fruto é bom, a terra é especial, etc. E aí, o que, que aconteceu com o povo? Vamos continuar, então, lendo. Nós paramos aonde? Versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E deram, então, a informação. Versículo 27. E contaram-lhe, disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é um povo poderoso. As cidades são fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra, os heteus, os jebuseus, os amorreus, os cananeus, etc. Então Caleb, quando ele falava, os amalequitas, aliás, então, versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos. O povo ficou calado, o povo ficou parado. Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Vamos parar aqui um pouquinho para mostrar um detalhe importante. É assim, a gente quer Deus, nós queremos Deus, nós lembramos assim, ó, Jesus colocando a mão no enfermo e o enfermo sendo curado. Jesus andando sobre as águas, né? Jesus expulsando os demônios. Jesus foi esse que foi lá na terra e viu que a terra é boa. E viu que o reino de Deus é bom. Ele foi lá e fez, curou os enfermos, expulsou os demônios. O que ele queria comer, ele comia, não tinha problema nenhum. Amém? E ele hoje no, seria o Caleb, que fala para a gente, vamos tomar essa terra, vamos conquistar essa terra. E por que que a gente não vai? Nós não vamos. Porque a gente tem medo, medo de realmente ser perseguido pelo inimigo, né? Porque quando a gente levanta, hoje mesmo de manhã, alguém falando, quando a gente se levanta contra o inimigo se levanta contra nós. Quando a gente se posiciona ao lado de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A gente sabe disso. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Deus sabe que quando a gente levanta contra o inimigo se levanta contra nós. Mas e o medo? O medo de ficar doente. O medo de não sei o quê, o medo de não casar. Aí vai, casa com o infeliz lá de fora, vai lá, busca qualquer pessoa para casar e se lasca, entendeu? Medo de não casar, medo de ficar pobre, medo de não ter isso, medo de ficar doente. Medo de enfrentar a terra que Deus prometeu. A terra, a promessa de Deus. Nós temos medo, simplesmente nós temos medo. E aí não entra. E perde, nós estamos aí perdendo a oportunidade, perdendo a grande chance que nós temos de entrar na terra que Deus prometeu. E aí o pessoal chegou lá, pertinho da terra. E Caleb junta com aquele povo, vai lá olhar. O pessoal vai lá. Né? Foi cada um olhar. E viu que a terra era boa. Então, por exemplo, de repente, a gente vê a importância, a gente vê o quanto é vitoriosa a vida de uma pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas. A gente vê que realmente nunca vi um justo mendigar o pão. É verdade. Deus acampa os anjos dele ao redor daquele que o teme. É verdade. Né? Tudo onde você põe o seu pé, você é abençoado. Mas parece que a igreja tem medo, fica assim recuada. Ela tem medo de tomar decisões. Né? Como ali Josué fala, olha, você serve o Deus que você quiser. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou servir a Deus, vou procurar fazer do jeito que Deus mandou. Eu quero entrar, eu quero possuir essa terra. Eu quero possuir a terra. Mas aí o inimigo se levanta contra um e contra outro. E a gente fica com medo, com receio de ser realmente um cristão. Tem vergonha, né, de dar o testemunho. Porque o que eles fizeram foi o seguinte, olha, não, eu fui lá, vi e a terra é boa. Eu fui lá, vi, e o fruto da terra é bom, eu experimentei. Eu sei em quem eu tenho crido. O apóstolo Paulo fala, eu sei em quem eu creio. Eu fui lá e vi, eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que Deus é bom. Mas ele dá bom testemunho. E quantos não entra e não deixa ninguém entrar? Não entra na terra, não conhece a Deus, não dá bom testemunho, não entra na terra e não deixa ninguém entrar, não. Com medo, com receio. E aí se limita, vamos dizer assim, se satisfaz, né? Se contenta apenas em contemplar a terra, em ver de longe, observar de longe. Não se sacrifica, não toma realmente uma decisão séria. Amém, gente? Então, vocês concordam que Jesus Cristo, ele foi e viu que a terra é boa? Que ele viu que melhor era servir a Deus? E que não perde de jeito nenhum aquele que deixa pai, mãe, aquele que deixa pai e mãe, aquele que resolve perder a sua vida, aquele que não se preocupa, não, eu vou tomar essa decisão. Que não tem medo, medo do inimigo, medo da pobreza, medo da fome, medo. E acabam, assim, por medo não entra na terra. E também não pode gozar do fruto daquela terra, porque o fruto daquela terra é para quem entra na terra. O fruto da terra é para quem entra na terra. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui. Continua lendo aqui um pouquinho. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Quando ele falou do perigo, quando ele falou da dificuldade, amém? E sereis odiados por todos, e não sei o que, esqueça, se alguém te ferir na face, vira outra. E aí ele foi falando da dificuldade que tinha para entrar lá na terra. O povo então calou. Preferiu ficar então somente assistindo. Então esse não é o testemunho ideal. O testemunho ideal é de você ver, entender e entrar na terra. E querer realmente, eu vou entrar na terra. Custe o que custar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Custe o que custar, eu vou entrar na terra. Eu vejo muita gente, às vezes, começa a buscar Deus, sabe? Começa a buscar, começa a se esforçar, começa... Aí você vê a frente dos bancos, tudo vai ficando vazia. Aqui, ó, tem ralinho, aqui, ó. Por quê? Por que a gente vai recuando? A tribulação... Muita coisa começa a nos afastar. Cadê o pequenininho? Está com quem? Deve estar com a Milce. Deve estar com a Milce. Amém, gente? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés só porque falou da dificuldade, o povo calou. Versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram, disseram, não poderemos subir. Ó, então, presta atenção. Porém, os homens que com ele subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Hoje, eu pergunto a vocês, hoje, a igreja parece mais forte do que o mundo? hoje? Parece? Mais alto? E você concorda que a igreja tem medo do mundo? Eu já contei para vocês, um dia o diabo não chega para mim e fala na minha cara, você está querendo comprar um carro velho, eu vou te dar um novo, se você quiser. Os problemas que você está passando na sua casa, eu dou um jeito. E eu estava realmente comprando o carro velho e passando os problemas em casa. O normal seria o quê? Eu frouxar a rola. O normal seria eu chegar para o diabo e falar, tá bom então você quebra meu galho. Não, ele simplesmente me ameaçou. Amém? E só eu sei o que até hoje eu passo por causa disso. Eu sei o que até hoje, só eu sei o que até hoje eu passo por causa disso. Mas eu não posso de maneira nenhuma aceitar. Nós não podemos de maneira nenhuma aceitar a ameaça do inimigo. Porque maior é o nosso Deus, foi isso que Caleb falou. É isso, não se quebra financeiramente, fica pobre. Meu Deus, mas não entrega os seus caminhos para o diabo, não, por causa de problema, não. Amém? Não pode, não pode. Quando eu falei para ele, olha, de você eu não quero nada, se Deus não me der, então o problema é seu, e saiu, e ele deixou bem claro que o problema era meu. E eu hoje eu posso dizer para você também que o problema é seu. Mas se nós tivermos medo, quem vai entrar na terra que Deus prometeu? Quem é que vai servir a Deus? Se nós temos medo de tudo. Vocês concordam? Tem medo de tudo? E o inimigo, ele usa exatamente, ele sabe que nós somos frouxos, e ele usa exatamente essas coisas. Ele usa uma enfermidade, sabe, usa um problema daqui, usa outro dali, e usa um negócio, e aí a pessoa vai cedendo, vai dando lugar para o inimigo e vai cedendo, para não passar tribulação nessa terra, para não sofrer nessa terra, para não se sacrificar a Deus, como está escrito. Sou o sacrifício. Né? Aqui, nós precisamos, da Romanos, tá, fala, se oferecer a Deus como um sacrifício vivo. Senhor, olha, habita em mim, faz em mim a tua vontade. O povo de Deus é um povo forte. O povo de Deus, ele é maior do que aquele povo que está lá. Um vale por mil que está lá. Mil vale por 10 mil. Então eu fico pensando, quanto o povo de Deus poderia ser se nós tivéssemos mais coragem, se nós fôssemos menos medrosos. Vocês concordam? Se a gente tivesse menos medo. É assim, vai um cedendo, o outro cedendo, o outro cedendo, o outro vai cedendo. E quem perde é a igreja. Quem perde é a igreja. Amém, gente? Nós somos fortes, apesar de aparentemente fracos, nós somos fortes. Amém? Aquele que se levantar contra você vai cair diante de você. Isso começa bem, Celinho. Começa bem. É assim, aquele que se levanta contra você vai cair diante de você. E cai. E pior que cai. Começa bem. De repente, A gente vê que o outro só tonteou, não caiu, a gente já fica com medo. Amém? As promessas de Deus para nós, elas são verdadeiras. Elas são verdadeiras. Esse testemunho de que a terra é boa, precisava ser dado, não só por Caleb, mas por todos nós. Dá o testemunho de que realmente a terra é boa. Amém? Eu fui na terra, eu experimentei a terra e sei que a terra é boa. Amém? Agora, se nós chegarmos só aqui, não entra, como é que eu vou saber que a terra é boa? Como é que você vai saber que Deus é bom e que Ele é galardoador daqueles que o buscam? Como é que você vai dar testemunho da terra que você não entrou, meu irmão? Amém? Deu para entender? Deus cura, liberta, abençoa, prospera, sabe? Dá sabedoria aos simples. Deus é tremendo. Mas se você não dá esse testemunho, é tudo o que o diabo quer. Eu quero dizer para você, é tudo o que o diabo quer, que você fique ali. Igual aquele negócio na água, que não afunda nem boia. É tudo o que ele quer. Que você concorda? Amém, gente? Enquanto a Igreja Católica continuar rezando missa, ele não vai mexer com ela, vai deixar ela lá quietinha, ela vai rezar a missa até se lascar toda, mas ninguém vai mexer com ela. Amém? Agora, se levantar um povo, aí, se agora mesmo eu estava escutando aí, falando, cantando um negócio do povo aí, como é que é o negócio? Um povo poderoso. Será que isso é verdade ou é mentira? Era para ser verdade. Era para ser verdade. Sabe a tristeza? É que quando Jesus voltar, ele falou, será que eu vou achar alguém na terra crendo, alguém querendo Deus? Amém? Então, o testemunho hoje, nós falamos de manhã, é assim, por que que às vezes o seu testemunho não é bom? Por que que o testemunho da igreja não é bom? Ela tem medo do diabo. Ela esconde do inimigo. Ela não entrou na terra. Ela não passou o Jordão. Porque passar o Jordão é do outro lado a terra. O Jordão simboliza o quê? O Jordão simboliza o quê? Passar o Jordão simboliza o quê? Ser batizado. Ser batizado. Eu passo o Jordão e vou para a terra do outro lado. Eu já não faço parte mais dessa terra, eu faço parte da outra terra. Porque a terra prometida está do outro lado. Então, quando nós somos batizados, nós ressuscitamos para viver uma outra vida. E essa outra vida, gente, é uma vida, você continua no mesmo corpo, você continua casado, se você for casado, do jeito que você está, você continua. Só que você é uma outra pessoa. Não é mais a mesma pessoa. E você dá testemunho. Dá testemunho. Você fala, eu sei quem eu tenho crido, eu não tenho medo, eu falo em alto e bom som aquilo que eu acredito. Mas você pode acompanhar essa pessoa, o dia inteiro dessa pessoa, o dia dessa pessoa, você pode acompanhar e ver qual é a vida dessa pessoa, se não é diferente. Acompanha para você ver. Quando Jesus chegava, ele falava assim, vem e vê. E os discípulos seguiam Jesus. Aonde Jesus ia, os discípulos iam atrás. Ele fala, vem e vê. É porque a gente não vê. É porque nós não acompanhamos. E a gente acha que a vida da pessoa é igual a dos outros. E não é. E não é. Há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Malaquias diz isso. E vai existir diferença entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Então, Bruno, a gente falava hoje a respeito disso também. A sua luz, é como Jesus disse, olha, se a minha luz não brilha, alguma coisa está errada, que era para brilhar. A sua luz tem que brilhar. O nosso testemunho tem que ser visto. Amém, gente? Onde você estiver, onde você está, o seu testemunho tem que ser melhor do que todo mundo que estiver por ali. Consciência de que a terra é boa. Pode me seguir, porque eu sei, eu fui, entrei na terra, e eu sei que a terra é boa. Versículo 31. Lê, por favor, filho.
Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura.
Repete, por favor.
E infamaram a terra.
Infamar? Infamar é o quê? Hã? Falar mal, né? Infamaram a terra. Falaram mal. Ó, não vai ser crente do jeito que ele quer que você seja, você não vai não. Porque, ó, você não casa, entendeu? Não tem isso, não tem aquilo, é perseguido. É isso. É a terra que Jesus prometeu para nós. Lá é aflição, é angústia, é difícil. Os inimigos são realmente poderosos. Eles são realmente poderosos. Naturalmente, nós somos uma coisinha para o mundo. É assim, olha. Tudo que o mundo exigir de nós, nós temos que fazer. Tudo que o mundo exigir de nós, nós temos que fazer. Amém? Jesus teve que pagar imposto, sendo que ele não tinha nada com nada. Porque, na verdade, ele não tinha que pagar. Você tem, porque você tem uma empresa, você tem que pagar o imposto. Você tem uma renda, você tem que pagar o imposto. Então não reclama. Né? Quem está nessa terra aqui, em Goiânia, por exemplo, está sujeito a pegar uma dengue? Tá? Tá? Se você não quiser dengue, você tem que fazer o quê? Ou vai para uma região que não tem, ou então fecha dentro de uma redoma de vidro, assim, um negócio assim, né? Ou então põe uma pessoa perto de você banando. Assim para poder não deixar o mosquito sentar. Claro, meu Deus. Se nós estamos aqui, nós temos que pagar o imposto. Se nós estamos aqui, nós temos que enfrentar a fila. Se nós estamos aqui, nós não podemos ficar murmurando, reclamando. Não, ué. Nós escolhemos essa terra. Então vamos buscar a terra que realmente mana leite e mel, a terra que Deus prometeu. Então, esse testemunho é o testemunho que nós vamos ter que dar. Amém? Deus proverá. Deus maior é o que está em nós. Parece que é o que está no mundo, mas maior é o que está em mim. Caleb não teve medo. Caleb não teve medo. Continua lendo, por favor, filha.
E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos.
Amém? Vamos em Gênesis, capítulo 3. 2, 3? Ou 2 ou 3? Naturalmente, gente, naturalmente, quem é maior? Nós ou o diabo? Muito maior, né? Naturalmente, maior são os anjos ou somos nós? Os anjos. Os anjos malignos, então, naturalmente, eles levam vantagem sobre nós. Agora, por que que nós levamos vantagem sobre eles, então, Eric? Erickson, presta atenção. Primeiro eu perguntei, naturalmente, quem é maior, nós ou o diabo? Quem é maior, os anjos ou nós? Os anjos. Agora, por que que nós conseguimos levar vantagem sobre eles? Hã? Porque se Deus estiver do nosso lado. E como que eu sei que Deus está do lado da gente? Como que nós sabemos que Deus está do lado do Luiz? O Luiz que tem sido nosso secretário aqui. Como é que nós sabemos que Deus está do lado desse homem? Magro desse jeito. Entendeu? Todo derrubado. Mas Deus é com ele. Como é que você sabe que Deus é com ele, assim? Hã? Dá para você notar? Bem, fica lá, Luiz. Dá para você notar a armadura que ele está vestido com ela? Dá para você ver? Pois é, mas se ele está vestido com a armadura de Deus. Aquele pequenininho lá, como é que chama? Davi, né? Davi foi? Davi. Para lutar contra o gigante, Saul ofereceu a armadura de Saul para ele. Ele falou, se eu botar essa armadura, eu não consigo nem andar. Vai me atrapalhar. Ele, do jeito que ele estava, passou a mão numa... Isso, uma funda. E afundou a testa do outro. Ele, do jeito que ele estava, ele... preferiu a armadura, e com a armadura de Deus e não de Saul, ele se tornou mais forte, mais poderoso do que aquele gigante. Então, você, nós não estamos vendo ali, ó. Ali nós estamos vendo um homem frágil. Mas vamos ver. Magro, tal, etc. Não é pela aparência, não é, cara... Ah, não sei o que, que é essa pessoa forte. Não, forte é aquele que tem Deus. E quem tem Deus, está ali, ó, vocês não estão vendo, mas eu consigo ver ali, ó, um capacete, uma esperança. Eu vejo ali uma couraça de justiça. O diabo vê. Nós não vemos, mas o diabo vê e ele respeita. Ele passa de longe. Ele respeita. Ele não atinge a pessoa. Então, ele entrou na terra. E ele está na terra. Que Deus prometeu. E ele permanecerá nela até o fim. Ele entrou na terra que Deus prometeu. Agora, o ideal seria que o Luiz desse testemunho para nós, dizendo assim: olha, eu fui na terra e vi que a terra era boa. Olha o que Deus fez por mim. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Ele vai dizer isso. E todo mundo vai querer entrar na terra. Por que que normalmente ninguém quer ser um verdadeiramente cristão? Porque não vê vantagem. Não vê vantagem de ser verdadeiramente um cristão. É isso. Então, por que que realmente o testemunho do povo de Deus na terra é muito fraco? Não há interesse. Nós queremos ser, muito pelo contrário, nós queremos ser mundanos. Porque a gente vê que tem vantagem. Né? E a nossa armadura, a nossa aparência é fraca. A nossa aparência é desprezível. Amém, Luiz? Estou brincando. Muito pelo contrário. Amém? Mas olha, respeita o companheiro, respeita o irmão que é. O Luiz é um irmão tremendo. Só Deus sabe também o que o Luiz já tem passado, né, Luiz? Mas graças a Deus que ele tem experimentado quanto o Senhor é bom. É assim. Não faz negócio com o diabo, gente, pelo amor de Deus. Não aceita fazer igual Saul fez, trocar por um prato de comida. Judas trocou por 30 moedas. De repente você troca por um namorado? Troca às vezes por uma namorada? Por alguma coisa bem sucedida nessa vida e tudo vai passar, rapidamente vai passar. Eu não sei se deu para entender. Então, Jesus Cristo deixou um testemunho na terra precioso de que a terra é boa. A terra que Deus prometeu é boa. Amém? E não é essa terra. É a terra que ele pisou nela. Eu falei lá em Gênesis capítulo 3. Versículo 24. E havendo lançado fora o homem. Versículo 24, 3, 24. E havendo lançado fora o homem. Versículo 23 primeiro. E o Senhor Deus, pois, lançou fora o homem do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Lê de novo, por favor, filha.
O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado.
Amém.
E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida.
Amém. Toninho, você concorda que nós fomos lançados fora e o que Deus quer agora é que nós voltemos para o lugar de onde nós fomos lançados fora? Então, lá, nesse lugar, está a árvore da vida. Nesse lugar, a árvore, e ela dá fruto bom. Nesse lugar que Deus quer que nós voltemos para Ele, é um lugar que mana leite e mel, é o lugar de onde nós fomos lançados fora. É o reino de Deus. É ser dirigido por Deus, é ser guiado por Deus. É o lugar de onde nós fomos lançados fora. Deus colocou uma espada agora, ele falou, eu sou a árvore da vida. Jesus Cristo, ele é a árvore da vida, é ou não é? Então agora, nós temos que entrar. Nós temos que agora comer da árvore da vida. Tudo bem que é o mundo espiritual. É o mundo espiritual. Nos traz, às vezes, algum medo, algum receio, que nós estamos aqui, nessa situação aqui, né, gente? Mas, se Deus nos está dando, chamando para a gente comer da árvore da vida, passar, sair do Egito, atravessou o deserto e entrou na terra que Deus prometeu. Comeu da árvore da vida. Quem come da árvore da vida tem vida eterna. Então eu agora posso ter vida eterna. Eu posso ter vida eterna. Eu não preciso comer essas migalhas. Eu não preciso ficar com essas coisas. Eu não preciso, porque eu comi da árvore da vida. Agora, é um desafio passar pelo Jordão, entrar na terra que Deus prometeu. Tem uma espada que é a palavra. E a espada é a palavra que nós estamos falando aqui todo dia, chamando atenção. Vamos entrar, eu não estou dizendo... Vocês viram aqui o caso de Moisés? Vocês viram? Tem um lugar aqui que fala o que aconteceu com Moisés? Deuteronômio, se não me engano. Versículo 35. Leu 28, filha. Leu 28.
Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes.
Continua.
Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele por vós pelejará, conforme a tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar.
Amém. É assim, ó. A gente converte, aí está naquela situação, naquela pindaíba, naquela, né? Aí uma situação muito ruim, aí a gente converte. A gente começa a caminhar. Deus abençoa. Nossa, Deus me abençoou nisso, Deus me abençoou naquilo. Casa, né? Adquire bens, tá? Os filhos nascem, tudo saudável, bonitinho, papapá. E caminha. Esse é o tempo que ele saiu do Egito. É o tempo que Deus tirou ele do Egito. E ele então começa a caminhar. Uma bênção, tal, etc. Tal. Aí as coisas começam a ficar aproximando. Ali, aproximando. Você está um dia no deserto, um ano no deserto, 2 anos no deserto, 10 anos no deserto. Concorda que a coisa vai ficando apertada, vai ficando difícil? Aí chega lá perto, só falta atravessar para o outro lado. Parece que as forças da gente acabaram e nós acostumamos com aquela situação. E esquece tudo que Deus fez para você. A gente era uma situação crítica. Eu fico olhando aqui, ó, no começo da nossa cooperativa aqui, no começo das nossas vidas aqui. A dificuldade que era, a pobreza que era. Hoje nós somos um povo que só falta entrar na terra e tomar posse da terra. Agora, nós estamos correndo um risco. E vocês vão ver aqui já, já. Versículo 32.
Mas nem por isso crestes ao Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem.
Vocês estão entendendo? Está falando disso lá, mas isso aqui aconteceu comigo, com nós. Amém? O que que Deus fez? Ele não cuidou de você? Ele não trouxe você até aqui? Amém. Então tá. Continua.
Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo... Nenhum dos homens dessa maligna geração verá esta boa terra que jurei de dar a vossos pais.
Por que que Deus, de repente, falou para nós que nós não vamos entrar? Por que que Deus, de repente, falou para nós, não, vocês não vão entrar? Por quê? Deus plantou uma vinha, esperava que ela desse uva boa, não deu. Deus veio... Plantou a árvore, podou a árvore, fez tudo, esperava que desse uva boa, não deu. Então Deus tem o direito de repente, falar, não, então você não quer, então vai para onde você achar melhor. Mas no, desse jeito não vai chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Essa igreja não nasceu para ser uma denominação. Essa igreja não nasceu para ser religiosa. Hoje eu estava conversando com a irmã, ela estava falando que até o vestido da irmã de domingo é diferente do vestido de quarta-feira. O cabelo da irmã, domingo, é diferente do cabelo de quarta-feira. Quarta-feira, vai de qualquer jeito, quarta-feira. Domingo, é o dia da missa. Domingo, é o dia... Essa igreja não nasceu para ser assim. Deu para entender? Para um bom entendedor, um pingo é letra. Imagina um risco, né? Então, buscar Deus, vestir a armadura, insistir, querer entrar na terra, possuir a terra, dar testemunho de que a terra é boa, tal, etc. Vida. É assim mesmo? Às vezes a irmã está enganada. O vestido de domingo é diferente? Por que domingo é diferente? O batom de domingo é diferente? O esmalte de domingo é diferente? A nossa roupa, a roupa do homem é diferente? Domingo é diferente? Amém, gente? Vocês concordam que a gente cai, se nós não insistirmos, nós não lutarmos muito, nós vamos ser uma igreja religiosa, uma denominação porreta. Vocês concordam? E é tudo o que a gente não quer. Tudo o que a gente não quer. Nós queremos um povo de Deus, segunda, terça, quarta, quinta. Nós queremos um povo de Deus que não nega fogo. Um povo de Deus que é povo de Deus em cima, debaixo da água, em qualquer lugar que ele estiver. Não é assim, ó, terminou aqui, vamos correndo para a boate. Vamos correndo, vamos, senta numa mesa de uma festa, não é mais povo de Deus. Senta numa mesa, não é mais povo de Deus. Amém? Não. Nós somos povo de Deus em qualquer lugar. E nós precisamos mostrar que a terra que nós pisamos é boa. É boa. A terra que nós pisamos é boa. Amém, gente? Essa é a nossa visão. É, tem uma música que fala, creia nisso, irmão. Né? Creia nisso. Pode crer, irmão. Já passou da hora aqui, mas o versículo 41.
Então respondestes e me dissestes, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, conforme a tudo o que nos ordenou o Senhor, nosso Deus. E armaste-os, pois vós, cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir à montanha. E disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos.
Repete o 42.
E disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos.
Então, por que Deus de repente falou, olha, agora não precisa ir mais não? Hã? Como? Deus tem um tempo, tem uma paciência, tem um limite. Amém? Deus tem um limite. Se nós, você concorda que se nós rejeitarmos, se nós resistirmos a Deus, se nós não quisermos, com certeza Deus vai ser necessário levantar uma outra pessoa, um outro povo? Estou falando, não preciso de você mais não. Não precisa, ó. Toda árvore que não produzir fruto vai ser cortada e lançada fora. A árvore que não produzir fruto vai ser cortada e lançada fora. Não sou eu que estou dizendo isso, não. O machado está posto à raiz da árvore. Quantas vezes? 70 vezes 70 vezes 70? Será que não já esgotou? Hoje, de manhã, eu lembro de ter perguntado uma coisa. Você, o que que Deus espera de você? Se você ainda não sabe, procure saber. O que que Deus espera de você? Por que que Deus te chamou? Por que que você está aqui? Amém? É? De repente, aí o povo quis, não, agora nós vamos, agora nós vamos. Aí não vai mais, gente. Você não tem arrependimento que vai fazer você voltar para Deus, não. Não tem mais arrependimento que vai fazer você buscar Deus, não. Lá está escrito assim, que nem com lágrimas. A gente não consegue mais. Não consegue mais. Estou falando isso. Não estou dizendo que isso vai acontecer com a gente, não. Estou falando que é o quê? Corremos um risco, que é possível a árvore não produzir fruto, Deus cortar a árvore e lançar fora. Ué. O Deus vai atrasar tudo por causa de mim. Deus vai ficar esperando por mim, vai atrasar tudo por causa de mim? Não. A árvore que não produzir fruto será cortada e lançada fora. Amém? Versículo 45.
Tornando, pois, vós, e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou.
Repete.
Tornando, pois, vós, e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou.
Mais uma vez.
Tornando, pois, vós, e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou.
Amém. E o versículo anterior? O primeiro, antes dele.
E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos como fazem as abelhas e vos derrotaram desde Seir até Orma.
Isso. Quando Judas descobriu que tinha feito uma bobagem, ele resolveu, pegou as moedas e lá no templo onde ele recebeu as moedas, ele jogou no chão, arrependido, adiantou mais, não resolveu mais. Deus é tardio em irar, mas ira. E quando o fogo vier para cima, as coisas começarem a acontecer, nós, de repente, vamos querer resolver, buscar Deus. Eu acho que já não é mais hora. O que nós precisamos fazer, vamos temer a Deus. Temer, falar, Senhor, tem misericórdia de nós. Amém? Aí você vai fazer. Você vai pegar, você vai buscar Deus. Eu tenho certeza que você mesmo sabe, se você tem buscado a Deus, Eu poderia até pegar uma pessoa aqui e perguntar para ela: você tem buscado a Deus? E se ela dissesse que tem buscado, ela estava mentindo. E ontem também nós falamos, né, por que que não se busca a Deus? Porque a gente imagina que tem. A gente imagina que tem. Então eu acho que Deus não brinca. Deus é muito sério. Deus é uma coisa... E nós não podemos. Nós temos que entender que Deus nos chamou para uma coisa e aquilo que nós queremos fazer. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus que realmente nos vem alertar. Meu Deus, tem misericórdia de nós. O pessoal da cantina está avisando que tem arroz, palha, imagina, batata palha, estrogonofe, o que mais? Salada. Pessoal que prestigia aí a cantina, estrogonofe, batata palha, salada e arroz. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, renova, Deus, a nossa fé. Renova a nossa fé. Quando João Batista se dirigiu ao povo de uma maneira até agressiva, chamando o povo de raça, de víbora, espécie maligna. Quando a gente vê, lê, imagina que ele não tivesse razão. No entanto, a gente pode perceber que isso é muito fácil de acontecer também com essa geração, com a geração dos nossos dias, onde nós sentimos muita dificuldade em produzir o fruto digno do nome que nós carregamos. Um fruto digno do nome cristão, filho de Deus, servo de Deus. Senhor Deus, tenha muita misericórdia conosco e nos espere ainda, que nós vamos sim servir ao Senhor. Nós vamos lutar até o fim. Que o Senhor nos dê vida, saúde. Nós vamos lutar enquanto nós vivermos. Enquanto houver um fôlego de vida, nós estaremos lutando pela fé no Evangelho, pela fé no povo de Deus, pela existência de um povo de Deus. Ajuda-nos. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Não retire de nós a tua graça. Não nos lance fora da tua presença. não nos lance fora da tua presença. Nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti. Ajuda. Tu és o nosso ajudador. Tu és o nosso salvador. Nós recorremos ao Senhor para que nos ajude. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Estamos encerrando em nome de Jesus.